acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Aproxima-se o Natal e o melhor presente é, sem dúvida, nós, aliás, não temos qualquer dúvida que aquilo que deve oferecer este Natal é livros. Ponto. Só. Verdade, Patrícia Reis.
Absolutamente.
É só isso.
É só o que eu faço, tu não? Há muito tempo.
Não.
Eu, aliás, devo-te dizer que os meus filhos ficaram tão traumatizados com esta minha decisão de só dar livros no Natal que nos aniversários...
Fizeram uma petição.
Não, um deles foi ter comigo e disse-me: mãe, este ano no meu aniversário podes-me dar uma coisa que seja redonda ou que seja grande, quer dizer, que não seja do formato de um livro, que é como quem diz, ah, se percebeste o recado que eu te estou a dizer, poupa-me um bocadinho. Não, absolutamente, livros é a minha prenda de Natal preferida para toda a gente. Demoro algum tempo a procurar o livro certo para a pessoa certa, porque não se pode dar qualquer livro a qualquer pessoa, como é evidente, não é? Até porque estes, no caso dos mais jovens, podem desmoralizar rapidamente e em força, não é? Portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado, vá, sensibilidade. Eu, no topo da minha lista, este ano, estão os dois livros que a Sibila, a editora da Inês, publicou, por razões óbvias e porque, já que me acusam tanto de ser tão irmã e tão amiga da Inês, eu ao menos tenho a fama e o proveito.
Não é nada.
E faço disso questão.
Ora bem.
E a Sibila é uma nova editora, o que só por si já é extraordinário, uma editora que publica mulheres também é extraordinário e que publicou Jumana Haddad há pouco tempo. Eu Matei Sheherazade, Confissões de uma Mulher Árabe, é um ensaio
em fúria.
Confissões de uma Mulher Árabe
é importante.
É um ensaio inteligentíssimo, muito bem escrito, com sentido de humor incrível, que nos dá uma perspectiva completamente diferente. E portanto, essa será uma prenda que eu irei dar aos fundamentalistas, moralistas e outras coisas acabadas em istas, quanto mais não seja como provocação. Depois, para todos aqueles que gostam de boas reportagens, e sabe Deus que nós precisamos de boas reportagens de investigação, e como hoje os jornais e as revistas nos roubam espaço para coisas pequenas e coisas sem importância nenhuma e que não são equívocos sem importância, porque isso é um grande livro do António Tabucchi, que se por favor encontrarem, por favor, deem, porque é um livro de contos maravilhoso. Não, os jornais e as revistas hoje estão cheios de coisinhas, mas não estão cheios de investigação. Investigação de temas que sejam próximos da sociedade. Há muita investigação ao nível da economia, há muita investigação na política, mas na sociedade estamos um bocadinho coxos. E, portanto, nós temos este livro que acabou de sair pela Sibila e que se chama Só Acontece aos Outros, Histórias de Violência. É preciso dizer que é uma reedição. Este livro estava perdido e encontrar-se-ia, deduzo eu, no Alfarrabista. Aquele que eu tenho foi comprado no Alfarrabista. É Maria Antónia Paula. Maria Antónia
Mas
Paula...
tem dois textos inéditos. É
pois, era o que eu ia dizer. Maria Antónia Paula é uma mulher importantíssima para todas nós que exercemos, de alguma forma, esta profissão de jornalista durante muito ou pouco tempo, pouco importa. É uma mulher que começou por ser jornalista antes do 25 de Abril e que fez carreira dentro dos jornais. É uma mulher que foi presidente da Caixa de Previdência dos Jornalistas, que é uma coisa que, enfim, acabaram com ela, vá-se lá saber porquê. E é, sobretudo, uma grande, grande, grande repórter. E, portanto, O Que Acontece aos Outros é um livro que ela escreve são reportagens sobretudo sobre a realidade das mulheres e das crianças, e com uma perspectiva de como há uma resistência nos seres humanos abandonados pela sociedade e a injustiça que tudo isto é. Mas, além do mais, o que é extraordinário neste livro, e ela explica na introdução, é que ela diz na introdução, estas histórias ocorrem num período de 9 anos, entre 1970 e 1979, antes e depois do 25 de Abril, portanto, e por se tratar de uma reedição, julguei útil acrescentar dois textos inéditos, um relativo a um acontecimento ocorrido em 1983 e outro do que tive conhecimento em 2017, o que significa que Maria Antónia Paula, que já passou os 80 anos de idade, continua a escrever e continua ativa e, sobretudo, continua com este espírito de observação como jornalista, que é uma coisa que eu acho admirável. Muitas vezes hoje em dia fala-se de Maria Antónia Paula porque é a mãe do Primeiro-Ministro, é de facto a mãe de António Costa, mas é muitíssimo mais do que isso. E eu sei isto talvez mais do que a maioria das pessoas porque escrevi com ela, sou a coautora da sua biografia.
Atenção, e a história durante dela. Muitos anos ele foi filho da Maria Antónia Paula. Agora e, também
ele continua a ser filho da Maria Antónia Paula, na minha perspectiva.
Não,
coisas diferentes. Hoje em dia, obviamente, que ela não exerce a sua profissão, mas tomara muitos jornais conseguirem publicar estes dois inéditos que fazem parte deste livro. Só Acontece aos Outros: Histórias de Violência, Maria Antónia Paula. Sibila Publicações. Depois tenho aqui mais um monte de livros, mas se calhar
vamos passar à Inês. Inês Pedrosa, que vais oferecer este Natal?
Livros.
A Origem de Dan Brown?
Não oferecerei A Origem de Dan Brown. Agora, exorto, como tu começaste por fazer, Ana Daniela, e a Patrícia também, exorto os nossos queridíssimos ouvintes a que, de facto, ofereçam livros este Natal. É um presente que fica para sempre, que pode ser autografado e guardado como uma lembrança. É uma companhia que nós fazemos aos nossos amigos,
vezes.
Lido e relido, e por isso, como a Patrícia estava a dizer, convém escolhê-los bem e adequar o livro à pessoa, não nos deixarmos atordoar pelas pilhas de livros iguais uns aos outros. Agora lembrei-me disso por estares a falar da Origem, que nós entramos nas livrarias e temos quilos e quilos do mesmo livro e muitas vezes
cartazes em tamanho real de alguns autores vestidos de astronautas, vá.
Por isso procurar aquilo que não é tão, tão imediato, e procurar livros, é muito importante escolher bem os livros, então para os mais novos, importantíssimo, não é aquele que está mais à mão ou que é mais barato, embora também há uma ilusão, os livros são muito caros. Pois, se tiverem pouco dinheiro, procurem nas coleções de bolso, onde vão reaparecendo grandes autores. Um autor de que eu gosto muito. E se quiserem dar a um jovem para iniciar a leitura de Milan Kundera, A Festa da Insignificância, de Milan Kundera, por exemplo, é um livro pequeno e divertidíssimo e fascinante. Agora estou-me a lembrar daqueles que eu trabalhei, este que eu vou sugerir para jovens, é um livro da Teodolito, que é o uma branca, que me passou uma branca.
Sim.
Que fui eu até que traduzi, sobre é a história de um jovem que morre e que vai
cuidar dos vivos. De Carangal.
Eu estava à procura da frase. Okay.
Da
Mélisse Carangal, que é uma jovem e muito talentosa escritora francesa, e é a história de como a morte de alguém pode servir para a vida de muitos outros, e portanto tudo se passa em muito pouco tempo, porque tem de se aproveitar os órgãos daquele jovem surfista que morre para dar vida a outras pessoas, e é um livro fascinante, por exemplo, muito celebrado pela crítica, mas que é difícil encontrar nas livrarias, mas procurem, Só Acontece
Encomendem.
Aos Outros, edição
Encomendem.
Teorema, podem
até
encomendar
entregam
pela,
em casa,
entregam em casa, é na UC.
Não só na
UC, mas
na Bertrand, na Leia,
as editoras têm sites.
Pronto,
a
já
FNAC,
agora.
Maravilhosa.
A Relógio d'Água.
Sim, todas.
Procuras.
Antígona, todas.
Pois, todas têm. Olha, por Antígona.
Sibila.
Já agora, por Antígona.
Também entregam em casa, na
entregam.
Sibila. Pronto.
Na Sibila também entregam em casa.
Entregam em casa. Se quiser um livro, vão levar a casa.
Sim, sim. Vamos levar a casa. Fantástico. O correio leva-te a casa a nós, o carteiro.
Ai, mandam.
Toca-te
não,
duas
é
vezes.
Ter um distribuidor de Mercedes.
não tens a distribuidor. Mas olha, por falares em Antígona, tenho aqui uma lista grande.
Eu
vamos ver se consigo
livro
falar
e
tudo.
Com os motoristas.
Agora que o feminismo está na moda, Ainda bem que está na moda. Às vezes está.
Demorou.
Convém que não... Demorou. Convém não transformá-lo numa nova Santa Inquisição. Isso era uma outra conversa, mas ainda bem que está na moda. E apareceu agora uma edição de um texto fundamental e fundador do feminismo, que se chama Uma Vindicação dos Direitos das Mulheres, escrito por Mary Wollstonecraft em 1792. Esta Mary foi a mãe de uma outra famosa Mary, a Mary Shelley, que veio a escrever o Frankenstein.
Veio a escrever o Frankenstein e teve uma vida um pouco mais livre do que as jovens da sua idade, exatamente por causa da mãe.
Desta mãe, que teve uma vida libérrima, atendendo a que estamos a falar do fim do século XVIII. E que, inspirada pela conquista dos direitos do homem na França, da Revolução, ela decidiu lutar pelos direitos das mulheres e, portanto, neste grande manifesto, exortava as mulheres a tomarem as rédeas das suas vidas e a acabar com os grilhões da obediência e da submissão. Foi um livro que foi escrito em resposta direta ao Emile do Jean-Jacques Rousseau, que fala do direito à educação e ao trabalho como condições de emancipação, ou a ideia de que, sem liberdade, não há direitos a cumprir. É uma tradução de Elizabeth M. de Souza, com um prefácio muito bom que enquadra esta mulher no seu tempo e na história, de Maria Luísa Ribeiro Ferreira. São 368 maravilhosas páginas que podem ser oferecidas a homens que precisam de se informar sobre o facto das mulheres terem os mesmos direitos que eles.
E já agora passamos à publicidade. Maria Luísa Ribeiro Ferreira foi recentemente convidada de um programa da RTP3, O Princípio da Incerteza, exatamente para falar sobre os direitos das mulheres.
Então vejam, procurem também na televisão. E continuando nesta editora Antígona, uma outra proposta é de uma grande escritora, Maya Angelou.
Sei porque canta o pássaro na gaiola. O que eu procurei esse livro, porque a Antígona tem aqui uns problemas de distribuição.
Ah, mas acho que podes procurar através do site, talvez.
Sim,
não também.
Sim, mas para quem quer, para quem gosta de ver primeiro os livros, pois, não é? Não é muito funcional.
É uma tradução de Tânia Ganho, convém dizer, uma excelente tradutora.
Olha, Tânia,
escritora.
Um abraço para ela.
E foi publicado inicialmente na América em 1969. É um livro de memórias fantástico que relata a infância e a juventude da autora nos anos 30 e 40 e que nos faz olhar para a violência do racismo de uma forma profunda e experimentada, dando-nos um retrato da comunidade negra dos Estados Unidos durante a época da segregação. Época que, se calhar, não está tão terminada quanto isso. E uma escrita muito forte, que é uma das autoras que convém assinalar. Voltando ao nosso territóriozinho, gostaria de lembrar que saiu agora um romance de Clara Pinto Correia. Clara Pinto Correia precisa de ser lembrada, infelizmente
porque
é uma grande escritora. Enfim, teve um enorme e merecidíssimo sucesso, designadamente com o seu primeiro romance, que não sei se ainda está disponível, mas aí está. Olha, um livro, o Adeus Princesa,
é
também uma belíssima, um presente para, por exemplo, um jovem de 15 anos. Uma coisa que eu gostaria de dizer é assim, eu já vou falar, se tiver tempo, numa segunda round, de livros para jovens e para crianças. Mas, sobretudo, acho que a partir de certa altura, digamos, a partir dos 13 anos, deve-se, no meu entender, deve-se dar literatura e não literatura para jovens. Ou seja,
já tem muita cabecinha, muita capacidade de absorção.
E tomara eu ter começado a ler certas coisas mais cedo. E portanto, o Adeus Princesa é uma história, claro, eu acho que deve-se começar por dar romances interessantes, muito bem escritos, e que falem do tempo contemporâneo ou do tempo recente, para que os mais jovens conheçam de onde vêm. E portanto, aqui é um romance que descreve o Portugal do imediato pós-25 de Abril, e que já é muito diferente do Portugal de hoje, e é uma história policial divertidíssima. isto o anterior, mas agora a Clara Pinto Correia publicou um romance chamado, que será o primeiro, se anuncia como o primeiro de uma trilogia intitulada, acho o título muito interessante, A Tirania da Distância. E este chama-se Todos os Caminhos. É editado pelas Quatro Estações Editora.
Que não sabemos quem são, por favor. Mas sabemos. Enviem-nos informação.
Eu fui ver.
Sim.
Foi uma editora nascida em 2014. E sabes quem é o editor? É o Mário Moura, o editor que lançou a Pergaminho em Portugal. É um grande editor, de facto. Foi o editor que... Mário Moura e a Ione França, que era a diretora de marketing da Pergaminho. Esta Ione França... penso que até é brasileira de origem, foi quem teve a ideia de começar a vender livros nos CTT e nas bombas de gasolina, o que muito lhe agradecemos todos, de que os livros têm de chegar às pessoas em todo o lado. E, portanto, e que fez muito o sucesso da Pergaminho, na altura que foi a primeira a editora a fazer isso. O Mário Moura é, de facto, um grande editor, com uma grande história editorial. Eu lamento é que esta editora tem um aspecto gráfico, portanto, Eu que sou muito sensível ao aspecto gráfico dos livros, de facto, a Clara merecia uma capa que não parecesse um romance cor-de-rosa, o Nicholas Sparks, para piorzinho, porque nem o Nicholas Sparks tem uma capa tão lamechas como esta é. Lamechas. Mas depois fui ver, a Quatro Estações está a publicar imenso autoajuda, espiritualidade, vá, duvidosa, na minha
modesta
opinião.
Coitada, ela foi nesse arrasto.
E não sei porque é aquela que já esteve publicada...
Recentemente no Clube do Autor.
Andava no Clube do Autor. E teve na Relógio d'Água. E espero que esta editora não impeça o facto de ser numa editora onde as pessoas não vão à procura de literatura, porque esta é que é a verdade, esta editora não está dedicada à grande literatura, não impeça de ler este livro, que eu já comecei a ler e tem uma escrita límpida, transparente, forte, inteligente. E é uma história muito autobiográfica e é um livro sobre livros, onde é uma mulher que se redescobre através dos livros, livros fundadores da América. É uma mulher que vai para a América, que depois de inúmeras peripécias e que vai começar do zero. Portanto, penso que é um livro muito autobiográfico, muitíssimo interessante, de uma das grandes vozes dos anos 80, que desapareceu da nossa visibilidade, mas que é muito, muito, muito injusta. Muito injusto este desaparecimento. E vou continuando nos portugueses. Faça o favor a vós mesmos, já aqui tenho falado deste livro, mas é um livro que, ao contrário dos outros livros do autor, não tem tido o eco, não teve quase eco crítico. Às vezes é assim, estou a falar do livro sagrado da Factologia, o último romance do Ruiz Inc, que é o terceiro, também de uma trilogia, sobre o mundo contemporâneo e o medo. A trilogia começou com A Instalação do Medo, que é fantástico.
Com a encenação de Jorge Luís Topato. Teve uma versão.
Não, e A Instalação do Medo, aproveitamos aqui para dar os parabéns ao Ruizinho, que ganhou agora um prémio francês importante. Ganhou o Prix Utopial.
E porquê é que nós não sabemos disso, senhores assessores? O que é que andam a fazer?
Quais assessores? Senhores editores, ganhou um prémio importantíssimo em França, a tradução francesa deste livro. O segundo era O Osso e o terceiro é O Livro Sagrado da Factologia, que encerra este ciclo. É um ciclo em que o Rui analisa muito a fundo e com aquele humor corrosivo que o caracteriza e com uma lucidez implacável, os abalos telúricos da moral do nosso tempo e aquilo que nos faz estar neste
universo. Agora deixa-me dizer-te que eu tenho neste universo dos anos totalitário. O Hotel Lusitano várias vezes, do Ruiz Inc, a jovens.
Aí está um livro bom também
um
para oferecer.
Livro para jovens que tem bastante sucesso, porque eles aderem com facilidade.
E aí está um autor, também tem que ser dito, que é uma pessoa encantadora.
Sim.
Porque normalmente não coincide.
Pois.
Vamos conhecer o escritor e eu já nem quero conhecê-los.
Acho que é só nós três que somos aqui. Uns anjos, uns encantos.
Mas o Rui é sempre um encontro vívido e giro e ele dá sempre o seu melhor sorriso Gosto imenso dele como pessoa.
É. O Hotel Lusitânio é bom.
Outro autor que é uma simpatia de pessoa e um grande escritor é o Mário de Carvalho. E a sua obra está estado a ser agora reeditada, tal como a do nosso amigo José Eduardo Agualusa.
Um abraço para ele.
Reeditada e bem na Porta Editora. E saiu muito recentemente Crononovelemas, que junta duas novelas muito divertidas do Mário de Carvalho. Como é que se chama a primeira, que é a história de uma tartaruga? A primeira... Meninas, vocês já leram, eu também. E eu devia ter trazido isto tudo por escrito, porque a cabecinha já não é a mesma coisa. Primeiro é uma tartaruga, que há um casal que se quer separar aqui nos subúrbios de Lisboa, e tem uma tartaruga, e é já com sei. Quem fica a tartaruga. O que eu me ri com essa história extraordinariamente bem escrita.
Sim, como quem divide faqueiros ou camilhas.
E a segunda, como agora o título genérico é Crononovelemas e eu não tenho aqui o livro à minha frente, não me estou a lembrar. É quando o Diabo Reza, que também é uma... Portanto, são duas pequenas novelas
agora,
fabulosas.
Agora, eu tenho um lado sádico. Esse título não é fácil.
Sim.
Crononovelemas.
É a história de dois...
Crononovelemas.
Os dois aldrabões.
É um trava-línguas.
Tem humor, tem perspicácia, já vou descobrir e já volto
a recomendar. Mas, e além disso, também foi reeditado há pouco tempo um romance que eu muitas vezes quis oferecer e não se encontrava disponível, e que é um dos meus romances favoritos do Mário de Carvalho. O Mário de Carvalho é um grande contista e novelista, mas também tem... também, obviamente, quem é bom numa coisa normalmente é bom nas outras. Também é um grande romancista, é muito premiado, é um trabalhador da língua portuguesa no sentido mais profundo. Um homem que nos faz, amplia o vocabulário e o pensamento em simultâneo.
Eu penso que isso já foi cunhado, quer dizer, ele nesta geração é o que está mais à frente nisso, como o Aquilino esteve na sua época.
Sim, mas é mais, quer dizer, sem desprimor para o Aquilino, que aliás está a ser reeditado e também quem o queira, foi reeditado recentemente Lápides Partidas.
Exatamente.
Do Aquilino. Mas o Aquilino não, eu pessoalmente, sem desprimor, também o mundo do Aquilino era outro, era um mundo rural diferente, mas o mundo do Mário de Carvalho é o nosso, mas é... Ele recupera o vocabulário como recuperava o Aquilino.
Não, é só nesse sentido que eu estava a dizer. Não é?
Mas tem um humor. Quer dizer, que nós, que nos faz-nos bem também rir à gargalhada enquanto lemos, não é?
Sim, o Aquilino não tinha muito humor. Tu lembras-te daquele livro de cartas da Agostina com o Aquilino?
Sim.
O que é que me estás a falar?
Em que Rita...
Lembras-te? Em que ela era perversa e picava todas as...
Olha, não conheço esse livro de canal.
Não conheces? Correspondência Régio Agostina.
Ah, Régio, sim.
Ai, o Régio agora de repente. Olha,
sim, Régio, sim.
Acontece.
Estás a ver?
Rita, vieste carregada de autores portugueses.
Vieste
carregada de autores portugueses. É bom que se
diga. Olha, vinha também relembrar... a Clara, que era uma belíssima colega, porque às vezes não é só também a pessoa ser simpática.
Sim, é verdade.
É ser uma boa colega. Eram sempre encontros. Eu digo eram, porque sinto-me...
Ela desapareceu. Ela teve muito tempo na América.
Ela desapareceu. Ela não ia muitas vezes à televisão até falar nas suas biologias. Era sempre uma presença altamente cintilante, acutilante, divertida, que transportava uma energia extraordinária. E que a gente nunca mais a viu. Nunca mais a
desde
vi.
Desde aquele episódio de triste na visão.
Olha, colega nos jornais e muito boa colega, de facto. Ser colega, boa colega nos jornais.
Não é fácil.
E não é,
não é
mais
fácil.
Raro.
E ser colega na vida literária, boa colega, pois. Também é muito raro.
Sim.
E ela era tudo isso. E escreveu uma coisa que para mim não tinha idade, que era o Vitória Vitória, não sei se te lembram, que era um livro sobre uma professora da maneira...
Fui eu que lhe encomendei, querida.
Ah, foste.
Era uma coleção que eu dirigida para mim.
Pois olha, encomendaste
em boa hora.
É um livro lindo para todas as idades, lá está, lá, porque tem uma professora e um estudante, um aluno. Não, isso não o data, é para qualquer idade e é uma coisa deslumbrante.
Com
parabéns às duas.
Lindíssimas da Fernanda Fragateiro.
Parabéns às duas. Pois eu tenho aqui, uma, não é uma sugestão, mas vou dizer o que é que eu vou oferecer no Natal. Este ano eu não estou com verba para presentes de Natal. Tenho uma família numerosa, tenho 4 netos biológicos e 4 afetivos, que me tratam por avó, E eu, só eles já destruiriam qualquer orçamento para se eu lhes pudesse dar aqueles que eles mais gostavam, mas as crianças agora o que mais gostavam é um ordenado mínimo, não é? Portanto, não vou por aí. Além disso, tenho irmãos, tenho uma família entre os meus amigos que também gosto sempre de dar uma lembrança. O que é que eu vou fazer este ano? Vou-me estrear na poesia e vou escrever um poema personalizado para cada um deles. O que é que me inspirou? O Vasco Graça Moura, com quem eu tropecei há dias,
o livro,
evidentemente. Okay. E ele tem uma poesia maravilhosa para uma das netas, salvo erro. E eu pensei, olha que boa ideia. Uhum. Vou fazer coisa, vou pôr uma letra simpática, vou imprimir, vou comprar uma moldurinha e dou a cada um deles. Pronto, não sei como é que vou, mas é bom que o teste em poesia seja feito para pessoas da casa, que é para não ser logo chumbada. Mas também não vou retomar, porque a poesia não é a minha praia, como agora se diz. Pronto, no outro dia fui à Dom Quixote, à minha editora, fiquei na sala de espera e meti um livro na carteira. Roubei, porque há um prazer em roubar, não sei se sabem. Um prazer. E os próprios escritores gostam de ser que roubem os livros. Porque é um piropo extraordinário, não é? Um ladrão de livros é uma coisa...
Eu na feira do livro. Porque um ladrão para que nós rouba um livro tem todo
caramba,
o perdão, não é?
Caramba.
Quer dizer,
a não ser que seja para o vender quando sair da feira.
Eu pura e simplesmente meti-o na carteira. E depois, como ia falar com o Tiago Moraes Sarmento, pensei, ele ainda me vai espreitar a carteira, que é aberta. E o livro, olha, posso ficar com isto? De onde é que tirou? Disse ele. Da sala de espera. Pô. Pronto. E para revisitar este homem extraordinário, o Nuno Bragança. Este homem, que lá está, também está esquecido. E que era um homem...
É verdade. Grande escritor.
É um grande escritor. E que é... Tem imensas coisas a dizer dele. Ele nasce em 29, morre em 85. É uma pessoa do ramo dos Bragança, da alta aristocracia. É sexto neto direto do rei Dom Pedro II de Portugal. Ele esteve em agronomia, sai da agronomia, faz direito, completa direito, é praticante de boxe, é pioneiro na caça submarina, casou-se com uma prima, que é sempre uma coisa, depois teve um segundo casamento, não sei se foi o mesmo casamento com a nossa Maria Bel, socióloga, deputada.
Ah, não sabia.
Sim. Começa por publicar os seus primeiros textos na JUC, na Juventude Universitária Católica, passa rapidamente com o João Bernardo das Costa, o Alçada Batista e o Pedro Tamer, formando o grupo dos chamados católicos progressistas. Muitas pessoas citam o filme do Paulo Rocha, Os Verdes Anos, sem saberem quem é que assinou o argumento. Foi o Nuno Bragança.
É verdade.
Foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago e Espada. E... Em 1968 vai para Paris, evidentemente exilado, e regressa em 72. E morre quando? Em 85.
E poucos Rita anos. Ferro, a pergunta que se impõe. E tem alguma coisa a ver com o cantor Nuno Bragança? Que cantava
não
descalço?
Não tem absolutamente.
Pronto, foi Paulo Bragança. Ai, Paulo. Cantava e canta.
Eu penso que não
esteve
tem.
Esteve a cantar no fólio descalço não tem. Maravilhosamente.
A sua estética desse tem... Situa-se nos antípodos da estética.
Pronto, está esclarecido.
Estética então, deste capaz. Tens aí a obra completa, A Noite do Riso.
Tudo. A Noite do Riso, juntaram... direta, Square Tolstoy, que foi a primeira coisa que eu li dele, muito nova e adorei. Estação, O Fim do Mundo e A Morte da Perdiz. Uhum. Tem textos absolutamente fabulosos. Vou ler um bocadinho só para abrir o apetite, porque acho que é um extraordinário escritor. Não é um livro caro, mas também então deem-no a alguém que mereça, não é? Orçava a minha idade pelos 6 anos quando foi mobilizada para cuidar da minha moral, a tia de mais vetusto entusiasmo que encontrar se pode. Ela me abraçava fortemente, comprimindo a minha cara de encontro ao osso ultrassaliente do seu ombro esquerdo, sem respeito algum pelo meu nariz ou tempo já jorrante de volume. E isto enquanto murmurava ao ouvido noções elementares acerca de Deus Nosso Senhor, da Santíssima Virgem e dos Santos Populares. E isto enquanto a saliva dela dava estalos horríveis de encontro à língua e às gengivas. Todos os dias, os meus pescoço, ouvidos e outros pontos igualmente cardeais eram lavados a baldes de aguabenta para impedir a ação dos maus espíritos e depois polvilhados com pó de talco por causa dos pruridos. Não devia havê-los. Tendo aprendido que coçar-se entre as pernas é sintoma de masculinidade, porque não havia macho masculino adulto por mim visto que o não fizesse, lancei dedos a tal gesto para impressionar a minha tia. Ela não gostou.
Muito bom.
É muito, muito engraçado bom. Este Nuno de Bragança. Eu comecei a lê-lo desalmadamente e não consigo parar, porque é de facto uma linguagem absolutamente diferente, uma surpresa, e um homem que não, que pelo que foi, não pode ser esquecido.
Estica mais, Rita.
Temos aqui.
Tens também cinco outro, minutos outro para podermos fazer mais uma ronda.
Da Dom Quixote, A Vida e Obra de Fernando Pessoa, do João Gaspar Simões. Ele era então um crítico literário, ainda no começo, mas logo brilhante. E o que eu sei é outro
calhamaço.
É um calhamaço.
Eu bem disse que ela vinha carregada. É.
Mas o Pessoa não há como, digamos, contornar este teórico do Pessoa para qualquer investigação.
Ainda foi amigo dele, aliás, ele conheceu bem.
Ainda foi contemporâneo.
Engraçado. Sim, foi.
E pronto, é uma obra de vulto, mas para as pessoas que se começam, eu acho que só agora é que as começam, é que ele está mais popularizado, embora se fale muito e as pessoas tenhamos passado por uma fase em que só se falava nele, até antes de tu seres diretora da Casa Fernando Pessoa. Depois falou-se muito, devido ao teu esforço, Hercúleo, para que ele se popularizasse, mas na verdade eu continuo a achar que a maioria das pessoas que me abordam e que são de meios não literários dizem: custa-me entrar. É impressionante, porque
já experimentaram.
É o pânico de acharem que é uma coisa muito intelectual para eles, quando realmente não é, estamos lá todos.
Epá, pois está o Raul de minha alma, para que é que a gente quer o Pessoa?
Oh, é verdade. Deus, nunca mais te esqueceste de Raul.
Opa, alma. Não.
Ele eu deve estar-te grato, porque já tive uma série.
É que entro nas livrarias e agora passou a estar exposto. Antes
pronto, também é um bocadinho moda falar-se agora que o Miguel Torga não sei o quê e que o Virgílio é que é e não sei o quê. Eu devo ao Miguel Torga, nestes diários dele, que são, penso que, 15 ao longo de 40 anos, em que atravessamos toda a escrita dele, a própria evolução da escrita dele, que é um extraordinário presente. Portanto, sugiro que quem leu Os Bichos, Os Contos da Montanha, Os Novos Contos da Montanha, As Vindimas, mas que não se tenha introduzido nos diários, que o faça agora, seja para presente ou um presente que deem a si próprios, porque é de facto de uma beldade, esse sim. É um homem luminoso e que muito acessível para qualquer pessoa. Eu acho que estamos-lhe todos gratos porque ele conseguiu, de facto, uma linguagem magnífica e sublime, mas que todos, sem exceção, têm acesso. Quase que basta saber ler. Portanto, não se furtem este Miguel Torga, que já morreu há uns anos, é verdade, mas que foi um homem corajoso, esteve preso, tinha um picanço muito grande com o Virgílio Ferreira, em ambos os diários, tanto no diário de Torga como na conta corrente do Virgílio Ferreira, picam-se bastante. É muito, muito engraçado também saber, porque naquela altura eram pares, não é? Digamos assim. E este, não sei se já disse, não quero escutar já, porque depois chega à minha vez já não me lembro nada, começa.
Não, e até porque eu tenho aqui uma pergunta explosiva para vos fazer.
Está bem. Eu não sei se vocês têm. Eu acho que já recomendei isto aqui, mas como já tive vários programas de rádio, não sei. Mas já
e
não sei.
É uma mulher da rádio, a Rita
Ferro. Não, mas é para não gosto de me repetir, não é verdade? Mas não sei se vocês têm uma situação que é estrangeiros que falam com vocês e querem se iniciar em bons escritores e a gente não sabe de repente o que acaba. As Vindimas do Miguel Torga foram publicadas em inglês, Grape Harvest, e que é um livro de introdução à nossa língua, muito bem escolhido, digamos assim. Pronto, e então, como vais fazer perguntas que vamos demorar imenso tempo, lembrei-me do Mau Tempo no Canal, do Nemésio.
Olha, livro, é um de livro. Bolso.
Livro de
bolso. Está a 9,95€.
Está a 9,95€, da coleção Ler. Ler Mais. Também da Dom Quixote, da Leia. E pronto, é um livro que, e isto acontece a toda a gente, a minha geração toda leu aquilo como obrigatório, não era obrigatório nas escolas, mas era obrigatório, enfim, de um certo meio literário, qualquer pessoa que estivesse ligada ou que fosse muito lida tinha que ler isto, era um livro obrigatório, mas que infelizmente para alguns, como é o meu caso, li-o nova demais e apetece-me agora revisitar este livro que, já agora, vou aqui citar o David Mourão Ferreira, que diz: não há no género obra alguma que se lhe compare na literatura portuguesa deste século. Nem há, talvez, obra romanesca mais complexa, mais variada, mais densa e mais subtil em toda a nossa história literária.
É preciso
dizer. Uma grande série de televisão.
Era uma grande série de televisão. Passou na RTP, era o que eu ia dizer. Que, infelizmente, não tinha legendas.
Pois.
Pois,
eu devo dizer que o Soriano é muito fechado, eu tive muita dificuldade. E a série era belíssima.
Eu não vi.
E para mim, algumas coisas foram mesmo muito difíceis, mas era belíssima.
Bem, preparadas?
Preparadas.
Estou aqui a sentir a falta de livros da Agostina Bessa Luís. Agostinianas vão oferecer, mas um título especificamente: Deuses de Barro.
Ah, eu vão ainda oferecer. Não li.
Posso explicar? Este livro foi escrito aos 19 anos
e
permaneceu até hoje. Exatamente. Isto tudo é para lançar esta.
Portanto, não foi já com a cura dela, foi uma das filhas.
Eu vou ler.
Pronto, nós não sabemos como a Agostina Bessa Luís está neste momento, não é? Não sabemos se ela agora terá decidido autorizar.
Ela agora não tem capacidade para autorizar.
Não tem. Por isso é que foi a Mónica Baldac.
Por isso, não foi ela que autorizou.
Foi, com certeza.
Agora, eu tenho sempre muitas dúvidas. Isso foi feito com o Nabokov, pelo filho também, e enfim. Eu tenho curiosidade. É evidente que esse livro eu não conheço todo. Mas mesmo dos livros que a Agostina publicou, e o primeiro que ela publicou é Mundo Fechado, e é um livro que ela republicou com o seu... ao qual deu aval, e que é um excelente primeiro romance. Este... Não, é assim, eu vou dizer, à partida digo, não vou ficar decepcionada porque...
Já sabes a história, não é? Porque ela não o quis para publicar.
Não, até porque assim, mesmo que seja muito fraco, olha, a Mércia de Sena publicou os poemas da adolescência do Jorge Sena, dizendo que tinha sido o espírito dele que lhe tinha dito. A mim aquilo, devo dizer, na altura consolou-me, porque pensei, houve uma altura em que eu fui o Jorge Sena. Epá! O Jorge Sena fez poemas como... Eu também podia ter sido poeta, mas... Porque a adolescência, quer dizer, pode estar lá, pode-se ver assim uma cintilação.
Mas tu tens poesia na tua adolescência?
Tinha, mas parecida com aquela da adolescência. Tinha, eu acho que muitos de nós tivemos.
Sim, eu também tinha.
Sim,
e
sim,
eu
sim.
Precisamente, sim, escrevi até... Primeiro escrevi umas historinhas, depois escrevi poesia. Até que um amigo dos meus pais me disse: toma lá, e deu-me uma antologia de Drummond, uma antologia de Sofia, uma antologia de Manuel Bandeira e Os Amantes Cheios de Dinheiro, do Eugénio de Andrade. Nunca mais escrevi um poema, até muito recentemente.
Como a oferta de um livro também pode ser coartadora.
Não, genial, porque aquilo de facto deu para perceber. Agora, é sempre... Se a pessoa não quis publicar, provavelmente não adiantará nada, duvido que adiante. Eu, como tenho um amor extraordinário, a Patrícia também, e a Rita também, e todas temos histórias felizmente incríveis com ela. Eu confesso que tenho essa curiosidade porque quero tudo o que tenha a ver com a Agostina, mas
a mim custa muito.
Aconselharia sim. O Fanny Owen, que saiu há pouco tempo, e tem um prefácio fantástico de Hélia Correia. Realmente
é
muito bom.
E o trabalho que a Relógio d'Água está a fazer em reeditar a Agostina é um trabalho pelo qual eu tenho o maior respeito. No caso específico da Hélia Correia, para fazer o prefácio, eu acho uma coisa normal. Depois há outros prefácios que eu te confesso que tenho alguma dificuldade em entender, mas eu não sou uma grande editora, portanto, obviamente a estratégia deve ser qualquer coisa que me ultrapassa. Mas
o Fanny Owen... conceito de prefácios?
Não, não. As pessoas escolhidas, convidados.
Está bem, está bem.
São insondáveis os desígnios.
Os desígnios de Deus Nosso Senhor são He moves in mysterious ways.
Sabes que chega-se a uma altura, agora é assim.
É um problema de memória. Chega-se a uma altura em que o problema
não, mas é
a memória.
Não, é só. É assim. É giro. É, vamos ligar coisas que não têm nada a ver. Eu acho que isto agora está na moda para tudo.
Pronto, por isso lá
desde
está.
Desde a roupa lá aos está. Livros.
Lá está.
Opa, vamos
por isso
combinar
é que
eu o que não tem nada a ver.
Por dizer que não sou eu uma boa editora e é uma estratégia.
Mesmo quem aceita escrever o prefácio escrevendo que não gosta daquele autor, nem daquela.
Sim, como a Batarda fez em relação ao Gil Vicente. É, portanto, é assim, a Beatriz Batarda, 0, Gil Vicente, 10. Pronto. Pois. E assim que termina o jogo, nem vamos por aí, porque não vale a pena, porque é só triste que tenhamos que chegar a isso. É. Há uns anos, um crítico de música disse-me isto que me parece bastante inteligente, que é, eu só critico aquilo de que gosto. Porque para dizer mal, não vale a pena aí muito boa gente.
E aquilo de que sei.
Pronto, e aquilo
agora.
De que sei. Portanto, pronto. Se tivessem pedido a uma Maria do Céu Guerra ou outra pessoa qualquer.
Mas vocês estão num private joke que o ouvinte não está a perceber.
Mais ou menos. Não. Patrícia, queres explicar?
Sim. Fácil.
Não, eu posso explicar, é uma coisa muito simples. Como vocês sabem, eu tenho este problema da frontalidade, que não me traz grandes amigos, mas os que tenho são bons, que é o problema da memória. António Lobo Antunes passou muitos anos da vida dele maldizendo a Agostina, sem qualquer prurido, sem qualquer... como é que se diz?
Maldizendo é apelido. Maldizendo é apelido.
Pronto, mas eu estou a ser simpática, estamos na rádio e porque não vale a pena. E como se sabe, o António Lobo Antunes é um grande escritor, eu também acho que ele é um grande escritor, é uma pessoa importantíssima e incontornável na literatura portuguesa, contudo, não consigo entender como é que o António Lobo Antunes escreve um prefácio para um livro, qualquer livro que seja, não me importa.
Mas olha, estávamos a perguntar-te, era da Beatriz Batarda.
Da Beatriz Batarda.
Andar.
Já agora, pronto.
Não, mas assim fica resolvido. A Beatriz Batarda escreve um prefácio a uma das obras de Gil Vicente,
maldizendo
o Alto da Barca do Inferno, um clássico, sai no Expresso, e maldizendo o Gil Vicente de uma forma que eu não consigo sequer perceber.
Diz que é básico.
O que é que a leva àquele texto? Porque se ela não gosta de Gil Vicente, deveria ter dito, arranjem outro dramaturgo.
Boçal, básico, boçal ilimitado.
Pronto, e isto faz
básico,
muita impressão.
Básico, boçal ilimitado.
Exato. E portanto, ok.
No caso de Lobo Antunes, ele escreveu um prefácio para uma destas obras reeditadas
é
da Cristina.
Que escolham precisamente uma pessoa que tenha esta opinião sobre o Gil Vicente
fazer
para o prefaciar.
Lá está.
Ela faz lembrar. Eu já tenho prefácios, acho inéditos. Já aconteceu, que também acho extraordinário. Pessoas que vão apresentar livros de outras e dizem mal do livro.
Exatamente,
é raro,
também já
mas acontece.
Ou não falam de tudo sobre o livro.
Oi,
também já me aconteceu.
Ah, isso já me aconteceu também.
Não é por não lerem. Como não gostam, começam a falar de árvores, pássaros e política.
Ah, eu tive um extraordinário que passou o tempo a falar da Maria Zambrano. Olha, foi o apresentador. Não, agora não. Do meu primeiro romance, A metáfora do coração, pegou na metáfora do coração da Maria Zambrano, olha, grande livro de ensaio, se eu encontrar, editado pela Assíria Alvia há uns anos, grande filósofa, muito simples de ler, Maria Zambrano, leiam, mas uma pessoa tem um romance para ser
o
apresentado, não quer que seja o seu primeiríssimo romance, já agora gostava que se falasse dele e não... fosse uma tese sobre a Maria Zambrano. Também já
agora, antes que isto acabe e antes que eu me
perca... Minuto!
Ah, só um minuto?
Só tenho
um minuto. Então,
passou rápido. Mas vamos
favor,
fazer outro
mais
programa,
novos,
não há problema.
Acabou de sair na ASA um livro da Margarida Marinho. Margarida Marinho é conhecida como atriz. Está neste momento na RTP numa série que se chama, salvo erro, País Irmão. Faz de Ministra da Cultura. E ela acaba de lançar na ASA um livro que se chama Tatu, de Noite um Cavalo Branco. E é a história de uma menina que vive rodeada de adultos e que quer cumprir um determinado sonho, mas só o consegue através do sonho e uma relação muito especial que tem com as árvores. E não adianto mais, mas é um livro belíssimo. E eu aprendi com a Alice Vieira que quando se escreve para crianças não se deve pensar nas crianças. E, portanto, eu diria que as crianças vão aderir a isto de uma maneira extraordinária. É um trabalho muito interessante da Margarida Marinho. A Margarida Marinho, que começou por escrever coisas muito curtas, ela escreve muitíssimo bem. E quando andaram atrás dela para ela escrever mesmo à volta do teatro ou outras coisas, ela fez sociologia, ela é licenciada em sociologia, ela achou que não e andou muito tempo atrás desta história e escreveu esta história até para a filha mais nova e também para o filho mais velho, obviamente. Depois, para os mais novos ainda, acabou de sair na Asa também, do Arthur Pérez Reverte, o Falcó, que é muito, muito, muito divertido. Passa-se em 1936, na Guerra Civil Espanhola, e é o submundo, é um ex-contrabandista, é um espião sem escrúpulos, é os serviços secretos franquistas, aprende-se sobre a Guerra Civil, aprende-se sobre o que foi a Espanha, e ao mesmo tempo é... divertido e misterioso, como o Pérez Reverte sabe fazer, e portanto é bastante eficaz para um as novas. E por fim, para os mais pequeninos, o Tratado da Senhora Clap, da Marta Vaz, saiu na Planeta, está aí. No Brasil gostaram tanto deste livro que fizeram uma peça de teatro que continua em turnê no Brasil e que só cá esteve uma vez, infelizmente.
Eu queria falar de mais livros, mas
para
a próxima,
fica para a próxima.
Comprei o Mac e o Seu Contratempo, do Henrique Vila Matas, que tem uma tradução excepcional da Maria Manuel Viana.
E pronto, e assim terminamos mais uma edição do programa A Páginas Tantas. Estamos de volta na próxima semana, mas pode escutar-nos em antena1.rtp.pt ou na nossa página no Facebook. Edição técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.